Começa agora mais um Direto ao Assunto da Rádio Observador e esta manhã é o nosso convidado o Diretor-Geral da Eleven Sports Portugal, Jorge Pavão de Sousa. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, também agradeço o convite feito.
Numa altura em que os eventos desportivos ainda não têm público, com a Champions em Lisboa, a transmissão por televisão ou no online ganhou uma nova importância. Jorge Pavão de Sousa, a Eleven Sports detém os direitos televisivos da Champions. Isto significou um aumento do número de subscritores nas últimas semanas?
Sim, de facto, verificámos que houve um conjunto, digamos, de novos subscritores que procuraram o nosso produto e já desde o início, do 48 horas antes dos primeiros jogos, assistimos a um spike de subscrições. Tem havido um incremento e um aumento de subscrições nesta altura do evento.
E costumam divulgar esses números, Jorge Pavão de Sousa? Podemos saber quantas pessoas é que subscrevem a Eleven Sports em Portugal?
Não costumamos divulgar. Anunciei em abril do ano passado que tínhamos atingido os 100 mil subscritores, continuamos a fazer o nosso caminho. Estamos bastante acima desse número, como pode imaginar, mas o segredo do negócio é mais importante.
Sim, é habitual.
Mas deixa-me perguntar que como é que lidou com a suspensão da atividade desportiva? Teve uma redução de subscritores durante este período?
Não, porque o que permitiu foi contactar com novas pessoas e com novos subscritores, porque a partir do momento em que o produto esteve gratuito nas plataformas de distribuição, alcançámos o nosso melhor número de sempre, não é? E o que estamos a fazer agora é tentar também, depois de entender melhor algum comportamento de viewership que temos sobre os nossos produtos, tentar atacar outra vez esses clientes e, no fundo, recapturá-los, não é? Porque houve muitos clientes que testaram apenas o produto durante o período de free, depois, quando começámos outra vez a faturar 1 de junho, saíram e estamos outra vez agora de uma forma consistente, sólida, voltar a capturar uma base de clientes que anteriormente não tinha sido cliente da Eleven.
Mas isso, Jorge Pavão de Sousa, está a levar uma redefinição do projeto e daquilo que é a oferta?
Não é uma redefinição de projeto, mas é óbvio que houve uma necessidade de fazer revisão de planeamento e de forecast de subscritores, não é? Uma vez que tivemos um período de suspensão grande das competições internacionais, houve muitos subscritores ou novos potenciais clientes que contactaram com o produto durante aqueles 2 meses e meio e que voltaram a sair quando o produto voltou a ser faturado, mas, como digo, agora é uma questão de voltar a procurar, encontrar iniciativas e motivos para trazer os clientes de volta à subscrição.
Este é um mercado muito competitivo, vários operadores e com uma lógica geográfica também muito forte, porque a compra de direitos muitas vezes não é simultânea para todos os mercados, como sabemos, e até aos canais, às vezes, de alguns clubes que entram neste negócio. Esta operação da Eleven Sports em Portugal já é rentável?
A operação da Eleven Sports está a atingir o break-even de P&L, digamos assim.
De proveitos e custos e proveitos.
Certo. E estamos, mais uma vez, muito alinhados com o nosso objetivo e plano inicial, e os objetivos é alcançar no final do primeiro ciclo de direitos, ou seja, no final do terceiro ano, a operação rentável em todos os seus parâmetros.
E a questão da dimensão também, isto é, da quantidade de conteúdos que está em oferta nas plataformas também é muito importante. Há alguma coisa importante a ser negociada ou que possa ser anunciada pela Eleven Sports em termos de compras de direitos de outras competições, de outras modalidades, eventualmente?
Estamos a avaliar um conjunto de cenários e de hipóteses. Cada vez mais gostávamos de avaliar a entrada no mercado nacional de conteúdos, de direitos desportivos. Há cenários a serem discutidos e há também uma continuidade de um plano de aquisição de direitos desportivos internacionais que está em curso e que penso que até nos próximos dias haverão novidades muito fortes relativamente a essa situação.
Tem expandido o número de modalidades que transmitem. Tem tido essa nota que isso tem adesão no público?
Sim, vamos atrás de novos públicos-alvo, vamos atrás de modalidades que pensamos que estão menos bem servidas do ponto de vista de exposição da televisão e dialogamos com um conjunto de atores e de parceiros e stakeholders do mercado que têm a ambição de tornar o produto com transmissão televisiva mais apetecível comercialmente e para nós também algumas dessas, digamos, modalidades têm todo o sentido estratégico que está no nosso canal. Outras não, que não fazem sentido e essa discussão é permanente.
Mas deixa-me perguntar então se me pode dar aqui um rol de modalidades que o público português tem interesse em assistir.
Vou-lhe dar um exemplo do ano passado, uma iniciativa que tomámos com o Paddle, por exemplo. Foi algo que capturámos para o nosso lado, trabalhámos com um conjunto de parceiros e um conjunto de parceiros internacionais e penso que ajudámos bastante a divulgação do produto do ponto de vista de interesse adicional para o mercado televisivo. Mas temos a existir um conjunto de modalidades com as federações nacionais, que há muitos anos que não têm espaço no panorama televisivo nacional, ou têm de uma forma muito dispersa, e também acreditamos que há aí diferentes oportunidades que poderemos e deveremos endereçar do ponto de vista de estratégia de portfólio de conteúdos.
O futebol é claramente a modalidade e o desporto que domina, obviamente. Qual é o segundo? Não sei se conseguem ter esses dados, Jorge Pavão de Sousa. Qual é a segunda modalidade que os portugueses mais gostam de ver da televisão?
Do nosso lado?
Do portfólio que tem.
Do nosso portfólio. Temos claramente depois um outro produto muito forte, que é a Fórmula 1, que tem uma procura de um conjunto, uma base de fãs muito, muito, muito fiel, que provavelmente nem sequer saem da subscrição, ou seja, permanecem bastantes meses subscritos connosco. É muito interessante também ver o interesse que temos no ATP e com presença do jogador do João Sousa em algumas provas do ATP 250, NFL, também um público muito fiel e um público muito upscale do ponto de vista de demográfico, um produto muito para um perfil cliente AB, cidadino, urbano, com um nível de educação muito alto. Por isso temos aqui um conjunto de direitos e de portfólio que endereça um público com muito apelo comercial.
Já há pouco falámos um pouco da concorrência direta, que obviamente são as outras plataformas com conteúdos desportivos e também alguns canais de clubes. De qualquer maneira, há aqui uma questão que são as plataformas de entretenimento que não focadas no desporto, nas séries e nos filmes, que no fundo também lutam não só pela carteira dos consumidores, porque custa dinheiro, como pelo tempo, porque o dia tem 24 horas e quando se está a ver uma coisa não se está a ver outra. Para vocês, esta concorrência é cada vez mais forte também das plataformas de entretenimento, de séries e de filmes?
Obviamente que sim. Como disse bem, o tempo é variável que não conseguimos aumentar, não é? O próprio Reed Hastings, o CEO da Netflix, anunciou nos últimos resultados apresentados que o seu maior concorrente seria o TikTok, que concorria do...
Uma rede social, claro.
Tinham disponibilidade para ver Netflix e, como é óbvio, tudo concorre. Agora, acho que o apelo do desporto live é um apelo muito, muito forte e que responde, digamos, a uma necessidade de consumo televisivo e a um público-alvo que também em algum momento canibaliza com plataformas como a Netflix, HBO e outras, e noutros momentos são complementares. Eu acho que cada vez mais o grande desafio será, de facto, fazer uma gestão inteligente do share of wallet que cada um dos clientes tem para subscrever, não é? Cada vez mais todos nós assistimos a termos 3, 4, 5 subscrições, incluindo Spotify desta vida, e temos que começar a tomar decisões um bocadinho mais inteligentes do ponto de vista de onde é que faz sentido colocar dinheiro e investir quem oferece conteúdo com qualidade.
Jorge Pavão de Sousa, só para fecharmos esta entrevista, para a última pergunta, como é que acompanhou a discussão sobre a toxicidade dos programas de comentário desportivo, neste caso de comentário de futebol?
Vou responder desta forma. Na nossa emissão, aquele tipo de programas nunca entrou, desde que lançámos. Ou seja, temos perfeitamente assumido que vamos falar sempre do desporto pelo positivo, vamos procurar encontrar sempre histórias motivadoras, inspiradoras ao lado do futebol e não queremos entrar nesse tipo de discussão, porque acho que não enaltece e não acrescenta valor. Por isso, vi com muito agrado a decisão que foi tomada e espero que os vários parceiros do mercado definam também uma forma diferente de abordar o futebol e discutir o futebol pelo positivo.
O diretor-geral da Eleven Sports Portugal, Jorge Pavão de Sousa, na Rádio Observador, obrigada por se ter juntado a nós ao telefone.
Muito bom dia, muito obrigado.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.